DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Ex-combatentes da Renamo juntam-se a Mondlane. A DW, filho do fundador do partido, acusa o Ossuf Mohamad de afundar o partido.
O presidente de Ossuf Mohamad, se fosse que tinha ouvido de ouvir, estaria a ouvir. Mas não ouve. Os ganheiros exigem a liderança porque ele é incompetente. Ele não consegue defender o próprio democrático. Não consegue defender o próprio partido.
Moçambique lança plano económico de 2,75 mil milhões de dólares. Solução para a crise ou mais dívida pública? Economista comenta.
Claramente, são sinais evidentes de mais um endividamento, porque nós estamos a deslumbrar fontes de financiamento seguras que não possam endividar o país.
Na Guiné-Bissau, o ex-presidente José Mário Vaz exige respeito após comentários feitos por Umar Sissoko Embalo. Analista aponta para um ambiente de pré-campanha com sinais de movimentações rumo às próximas eleições presidenciais.
O Umar Sissoko Embalo tem como estratégia evitar todos os potenciais candidatos, sobretudo do grupo que outrora o apoiaram na segunda volta das últimas eleições presidenciais.
Sou Brahim Adarame, Nádia Issouf está na edição desta quarta-feira, dia 17 de setembro. Vários ex-guerrilheiros da Renamo estão a abandonar o partido para se juntarem ao projeto político de Venâncio Mondlane, segundo apurou a DW em Climane, por exemplo. Ana Mola surge como nova casa para os críticos do Ossuf Mohamad, acusado de estar a afundar a Renamo. Mohamad, por sua vez, acusa alguns membros de conspirarem para tomar a liderança do partido. André Matsangaissa, líder ex-guerrilheiro e filho do fundador da segunda maior força da oposição, reagiu com críticas duras, acusando Mohamad de fomentar a discórdia com o objetivo de afastar membros históricos do partido. A partir da província de Manica, Matsangaissa Júnior denuncia ainda perseguições contra militantes que discordam da atual liderança. Matsangaissa Júnior começa por descrever a saúde atual dos antigos combatentes da Resistência Nacional Moçambicana.
A saúde dos guerreiros da RAM está polarizada. O que eu estou a ver? Em primeiro lugar, as condições de casa para os guerreiros da RAM, a proposta estava escrito que podiam receber depois de ter desmobilizado, não é aqui. Em Porto Amique, um desmobilizado de terra, que é da RAM, meteu de 2 mil, 3 mil. Essa pessoa, eu estou a dizer que depois já, é essa pessoa que libertou e pede as pessoas dele que precisam dele. Mas não estamos com a RAM aqui para discutir e para reclamar. Dois, estamos a dizer na pessoa de mim, estou aqui, André. Aqui hoje não tem pensão. Mas quando nós retornamos, falamos de pensão, são nomes que até que os nomes, a rede de ser dado, quem está para pagar para ela, estamos ter dado para o produto dele. Então, custa dois. Foi marginalizado, estou para ler os guerreiros.
Sente que a liderança partidária tem falhado na defesa dos ex-guerreiros? E o que exigem concretamente da atual liderança?
O presidente Ossuf Mohamad, se fosse que tinha ouvido de ouvido, estaria a ouvir. Mas não ouve. Os guerreiros devido à liderança porque é incompetente. Ele não consegue defender o próprio democrático. Não consegue defender o próprio partido. Com cara até zero gol, ele foi de televisão, dizer que estou falando, estou para alacar o partido. Isso para mim não estava de verir, estava de dizer que estava falando ou tal plano. É que tem poder de dirigir o partido. Ele não tem. O que custou chamar e para o plano? São caro que eles, coletas, amigos, o que tem de eles, por ser membro da Renamo, membro do partido, iam dizer, mas um líder, para esperar que todos nós iam gostar daquilo que ele quer fazer, um líder experiente, ele não podia estar nervoso, não podia estar com problemas qualquer. Queria mais amigos daquelas pessoas para ouvir o conselho, porque ele é outro com a população.
Há sinais de ruptura entre o desmobilizado e o partido? Membros, por exemplo, da Renamo estariam a romper com o Ossuf Mohamad para apoiar o novo partido de Venâncio Mondlane? Confirma?
Testemunhar isto, nem posso afirmar. Essa desmobilizada de trazer de estar lá por dois motivos. Primeiro motivo que eu posso dizer, é desmobilizado do Renan. Próprio Ossuf Mohamad não consegue ir para trás com o outro. Ele está contra, até ele diz, ele manda. Ele não consegue mandar, de onde é que vai? Mas cria cada vez mais inimizade, então você só para ele, ó, Renato. Ele não está semeado a recolher, quer dizer que é recolheção. Olha, cada vez mais semeia mais perigo para os membros do Renato. Gente, dá nome, mente, está aí com o teu, com o anito dele, que odeia ali, vida e tocou. Capoeira cada vez que passa, mente. Troflano não foi visto a treinar homem, mentira. Troflano não foi visto com militar, mentira. Troflano não foi visto militar, tudo mentir. Mentir para o quê? Para o governo lutandicana, ir ao contra da tua pessoa, prender para na cadeia e para ela, aleluia.
Que mudanças considera essenciais para recuperar a confiança do povo? Acha que a Renamo ainda pode recuperar a confiança do povo ou já perdeu o rumo histórico?
A única maneira de nós, a Renamo, recuperar o nosso povo é mudar. Pode ser amanhã. Pode ser depois de manhã. A mudança de liderança pode pôr qualquer pessoa, pode pôr seu jornalista que levado de pôr lá como um novo líder. Fenômeno para isso, mas tem dias que já, o nome já tem novo líder.
Já está.
Eu, como André, presidente Júnior, condeno muito o governo Condicão por estar a cobrir o pouco momento, por estar a par de Jesus Mamadi, que é Gararana. Porque até hoje, quando os homens de Arnamos foram tentar a fim de Netinari, próprio do dono de Netinari foram disparar para matar.
Ouviu André Matsangaíça Júnior, ex-guerrilheiro de Renamo, numa entrevista conduzida por Delfim Anacleto. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: a saída de ex-guerrilheiros de Renamo para apoiar Venâncio Mondlane é sinal de renovação ou de crise no partido? Nelson Chauk diz que Momad vai acabar sozinho na Renamo. Sem os militantes, a Renamo não existe. Teodomiro Bamo responde com firmeza: é uma crise. Ainda é cedo para dizer mais. Não percebo muito de política, sou apenas um camponês, mas Renamo já era.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Igreja Católica em Angola está preocupada com o agravamento da pobreza no país. Os bispos alertam para buracos sociais, familiares e institucionais profundos, revelados pelos tumultos de julho, e apelam a uma transformação urgente. A Conferência Episcopal pede mais diálogo entre governantes e governados e alerta para o uso excessivo da força como resposta à instabilidade social. O governo angolano considera a independência nacional a maior conquista do país, mas admite que os desafios continuam: construir uma sociedade justa e formar um homem novo. Durante as celebrações do Dia do Herói Nacional, o ministro do Estado, Adão de Almeida, recordou as palavras de Agostinho Neto: o mais importante é resolver o problema do povo, sublinhando que a luta pela independência foi apenas o início. Angola celebra este ano os 50 anos de independência e o executivo defende que honrar Agostinho Neto é também interpretar os anseios do povo e criar condições para que cada cidadão realize o seu sonho. O secretário-geral da Frelimo, Shaquille Abubakar, deixou um aviso claro aos presidentes das autarquias: quem não cumprir as promessas eleitorais será substituído. Sem desculpas por falta de recursos, o número 2 do partido no poder exige resultados. Durante a sua primeira visita de trabalho à província de Nampula, Abubakar sublinhou que os edis e governadores não estão a executar planos próprios, mas sim o programa da Frelimo pelo qual foram eleitos.
Tínhamos muitos quadros, mas escolhemos exatamente esses, porque esses, para nós, são capazes de fazer. Então agora tem que provar, tem a oportunidade ímpar de mostrar que tem capacidade de fazer. Um dirigente não pode lamentar, não pode lamentar, não pode ser como o povo, chorar também quando está na aflição. O povo espera dessa pessoa soluções sobre os seus problemas. Então, temos estado a dizer isso, alguns dos nossos quadros ficam incomodados, mas nós recordamos sempre: a fila é muito grande, existem muitos quadros. Quem não está em condições, salta.
Palavras do secretário-geral da Frelimo, o partido no poder em Moçambique. E o governo moçambicano lançou hoje um apelo urgente à sociedade para se juntar ao combate ao feminicídio face ao aumento alarmante de casos no país. Na diáspora, um grupo de cidadãos exigiu a ação da primeira-dama, alertando para um massacre silencioso da violência de género, com 43 feminicídios registados este ano. O governo reforça que o silêncio é cúmplice e que é tempo de agir com firmeza para proteger as mulheres e travar este flagelo. O número de mortes nas estradas moçambicanas preocupa o executivo. Só em agosto, 87 pessoas perderam a vida em 48 acidentes de viação, segundo dados avançados pelo Ministro do Interior. O governante aponta o fator humano como principal causa e exige maior rigor na fiscalização, alertando para casos de condução sem carta e omissões por parte dos agentes de trânsito.
DW Deutsche Welle.
E continuamos em Moçambique. O governo aprovou o Plano de Recuperação e Crescimento Económico, o PRECE, avaliado em 2,75 mil milhões de dólares. O plano prevê 800 milhões em apoio direto à economia, com foco em pequenas e médias empresas, iniciativas locais e criação de emprego. Em entrevista à DW, o economista Frederico João, presidente do Fórum das ONGs de Cabo Delgado, alertou para o risco de mais dívida pública, neste caso, e pediu rigor na implementação do plano numa altura em que o país enfrenta múltiplas crises.
Acima de tudo, deveria ser e deve ser muito mais inclusivo, com critérios bem estabelecidos, para não continuar a serem beneficiadas as mesmas pessoas, as mesmas famílias, em detrimento das pessoas que realmente às vezes precisam e que trabalham no dia a dia para o desenvolvimento da economia desse país, embora a nossa economia seja maioritariamente informal, ela torna-se muito mais informal porque a burocracia muitas vezes mata as iniciativas e isto prejudica de tal forma. Precisa de medidas bem alinhadas, bem criteriosas, senão vamos continuar a ter planos, mais planos a cada ciclo que passa e nada conseguimos resolver.
Quais são, na sua opinião, as principais fontes de financiamento previstas para este plano? Existe risco de endividamento excessivo do país ou dependência de parceiros externos?
Claramente, são sinais evidentes de mais um endividamento, porque nós estamos a vislumbrar fontes de financiamento seguras que não possam endividar o país. Este é um ciclo, então cada governo que vier vai trazer a sua nova roupagem de sensibilidade. E agora estamos a ver desta vez que é através do preço. A nível interno, a economia está como ela está. Enquanto a economia estiver estagnada, não pode haver possibilidade de um investimento através dos setores internos. E só temos que contar com os externos. E contando com os externos significa realmente mais uma dívida. E eu provavelmente devo assinar que talvez seja o Banco Mundial. E quando se trata do Banco Mundial, é mais uma linha de crédito que o país vai ter de carregar.
E na prática, que mecanismos de fiscalização e prestação de contas deverão ser implementados para assegurar que os recursos sejam bem aplicados?
Este aqui é o grande desafio. Como bem dizia, precisa haver critérios bem assentes e haver instituições capacitadas à altura e com uma monitoria independente para se poder fazer valer a fiscalização e de modo que o nepotismo, a corrupção, o amiguismo não se torne uma norma como tem sido o apanágio do nosso país.
E uma das metas é revitalizar o mercado de trabalho. Quais setores poderão gerar emprego mais rapidamente? E como é que o plano pode combater o desemprego juvenil, que é uma das maiores preocupações do país, isto também depois dos tumultos que tivemos após as eleições gerais?
O primeiro setor temos o setor da agricultura, e eu penso que também o turismo deveria ser aposta para além do setor de construção civil.
Foi assim Frederico João, presidente do Fórum das ONGs de Cabo Delgado. Refira-se que na mesma sessão de Conselho de Ministros, o Executivo moçambicano aprovou também o redesenho do Instituto Nacional de Saúde, o plano de eliminação da cólera e uma nova estratégia de financiamento climático até 2034, que posiciona Moçambique como referência na mobilização de fundos para ação climática. Na Guiné-Bissau, o ambiente político aquece com trocas públicas de declarações entre o presidente cessante Umaro Sissoko Embalo e o ex-chefe de Estado José Mário Vaz sobre uma possível disputa nas presidenciais marcadas para 23 de novembro. Sissoko Embalo espera que José Mário Vaz apoie a sua recandidatura e descarta qualquer hipótese de confronto direto.
José Mário Vaz, encarna-se do candidato.
José Mário Vaz não será candidato presidencial. Foi ele quem me disse que se o seu filho não avança, ele irá apoiar-me. Eu e ele não podemos ser candidatos. Se quiser ser candidato, terá de dizer: Mário Vaz não vai concorrer contra mim. Ele reformou-se na política.
Ele reformou na política.
Mas José Mário Vaz, conhecido por Jomaf, não ficou em silêncio. Reagiu com firmeza, pedindo respeito e recordando que regressos políticos são possíveis.
Se não no papel de reformares na política, não...
Reformado eu? Esqueceram que Nino Vieira saiu e voltou a ganhar eleições presidenciais? Não tenho muito a dizer, mas só devo dizer que se alguém não te respeita, respeita-te a ti mesmo. É tudo o que há a reagir.
Porque se o que respeita é o cabeça, ninguém cara respeitar.
A DW, o comentador político Luís Vaz Martins, entende que esta troca de mimos vem evidenciar não só que José Mário Vaz quer distanciar-se de Umaro Sissoko Embalo, mas também mostrar que o ex-chefe de Estado guineense tem uma agenda política.
O Umaro Sissoko Embalo tem como estratégia evitar todos os potenciais candidatos, sobretudo do grupo que outrora o apoiaram na segunda volta das últimas eleições presidenciais. E quer assim convencer tanto o Nuno Nabian quanto o José Mário Vaz no sentido deste não se postularem para as presidenciais. Parece que a agenda do José Mário Vaz não coincide com a agenda do Umaro Sissoko Embalo. Obviamente ele pretende avançar ou então entrar noutra dinâmica de alianças que faça oposição ao próprio Umaro Sissoko Embalo.
José Mário Vaz foi o quarto candidato mais votado nas presidenciais de 2019, quando tentou um segundo mandato. Desde então, manteve um silêncio absoluto em relação ao seu sucessor, Umaro Sissoko Embalo. No entanto, nas últimas semanas, tem vindo a reunir-se com partidos políticos, figuras da sociedade civil, líderes religiosos e outros atores políticos. Estes movimentos levam Luís Vaz Martins a suspeitar que...
E é nessa perspectiva que Umaro Sissoko Embalo, a entender os últimos aparecimentos públicos de José Mário Vaz, quer, de certa forma, pressioná-lo no sentido deste desistir a favor dele. E ele, nessa perspectiva, tentou mandar o recado, e acho que esse recado foi muito mal acolhido pelo José Mário Vaz.
Com o prazo para a formalização de candidaturas a terminar a 27 de setembro, começam a desenhar-se alianças e estratégias para as eleições gerais na Guiné-Bissau. O cenário promete ser disputado.
DW Notícias.
O Malawi está a contar votos após as eleições gerais da terça-feira, marcadas por uma forte crise económica. A disputa presidencial centra-se entre o atual chefe de Estado, Lazarus Chakwera, e o seu antecessor, Peter Mutharika, num país onde mais de 70% da população vive na pobreza. Se nenhum candidato ultrapassar os 50% dos votos, haverá a segunda volta dentro de 60 dias. Os resultados provisórios são esperados até amanhã. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou hoje que serão necessários mais de 50 mil milhões de euros para financiar a guerra em 2026. O montante deverá sair do próprio orçamento do Estado, numa altura em que os custos anuais do conflito já ultrapassam os 100 mil milhões de euros. O chanceler alemão Friedrich Merz alertou hoje que uma capitulação da Ucrânia poderá encorajar o presidente russo Vladimir Putin a procurar novos alvos, agravando o risco de prolongamento da guerra. O líder do Hamas, Ghazi Hamad, reapareceu hoje pela primeira vez desde o ataque israelita de 9 de setembro em Doha, tornando-se o primeiro alto responsável do movimento a surgir publicamente após a ofensiva.
DW, Espaço do Ouvinte.
A saída de ex-guerrilheiros da Renamo para apoiar Venâncio Mondlane é sinal de renovação ou de crise no partido? Esta é a pergunta que colocamos no Facebook. Lázaro Lídio comenta o seguinte: quem diz que a Renamo desapareceu pode estar enganado. A Renamo é o povo e por isso é difícil acabar com ela. Manuel diz, podem comentar até se cansarem, a Renamo foi fundada para competir e libertar. São alguns de muitos comentários que recebemos no Facebook. A todos, boa noite, um abraço bem forte.